Teoria dos jogos e economia da cooperação. Como vimos, os oligopólios gostariam de atingir o resultado monopolista. Mas isso exige cooperação, a qual muitas vezes é difícil manter. Nessa sessão, analisaremos em maior profundidade os problemas que as pessoas enfrentam quando a cooperação é desejável, porém difícil. Para analisarmos a economia da cooperação, precisamos aprender um pouco sobre a teoria dos jogos. A teoria dos jogos é o estudo de como as pessoas se comportam em situações estratégicas. Por estratégicas, nos referimos às situações em que cada pessoa, ao decidir que ações praticará, precisa levar em consideração a maneira como outras pessoas reagirão a elas. Como o número de empresas dos mercados oligopolistas é pequeno, cada uma delas precisa agir estrategicamente. Cada empresa sabe que seu lucro depende não só de quanto produz, mas também de quantas empresas produzem. Ao tomar sua decisão de produção, cada empresa pertencente a um oligopólio deve levar em consideração o modo como a sua decisão poderá afetar as decisões de produção de outras empresas. A teoria dos jogos não é necessária para entender os mercados competitivos ou monopolistas. Nos mercados competitivos, cada empresa é tão pequena em comparação com o mercado que as interações estratégicas com as demais empresas são irrelevantes. Em um mercado monopolista, não existem interações estratégicas porque só há uma empresa no mercado. Mas como veremos, a teoria dos jogos é muito útil para entender o comportamento dos oligopólios. O jogo de especial importância é conhecido como o dilema dos prisioneiros, que permite entender a dificuldade de manter a cooperação. Muitas vezes, as pessoas deixam de cooperar umas com as outras, mesmo que a cooperação seja benéfica para todas. Os oligopólios são apenas um exemplo disso. A história do dilema dos prisioneiros contém uma lição geral aplicável a qualquer grupo que tente manter a cooperação entre seus prisioneiros. O dilema dos prisioneiros. O Dilema dos Prisioneiros é uma história sobre dois criminosos que foram capturados pela polícia. Vamos chamá-los de Bonnie e Clyde. A polícia dispõe de provas suficientes para condenar os dois por um crime menor, o de porte ilegal de armas, de modo que cada um passaria um ano na cadeia. A polícia também suspeita que os dois criminosos tenham cometido um assalto à banca juntos, mas não tem evidências concretas para condená-los por esse crime maior. A polícia os interroga em salas separadas e propõe a cada um deles o seguinte acordo. Até este momento, podemos prendê-lo por um ano. Entretanto, se você confessar o assalto a banco e acusar seu comparsa, nós lhe daremos imunidade e você ficará livre. Seu cúmplice passará 20 anos na cadeia. Mas se vocês dois confessarem o crime, não precisamente de seu testemunho, e poderemos economizar os custos do julgamento, de modo que vocês dois receberão uma pena intermediária de 8 anos. Se Bonnie e Clyde, assaltantes insensíveis que são, só se preocupassem com suas próprias sentenças, o que você acha que eles fariam? Confessariam ou permaneceriam em silêncio? A figura 2 mostra suas escolhas. Cada prisioneiro tem duas estratégias: confessar ou ficar em silêncio. A sentença que cada um receberá dependerá da estratégia escolhida por ele ou ela, e da estratégia escolhida por sua ou seu cúmplice de crime. Vamos considerar primeiro a decisão de Bonnie. Ela raciocina da seguinte maneira: eu não sei o que Clyde vai fazer. Se ele permanecer em silêncio, minha melhor estratégia é confessar, já que assim eu ficarei livre e não precisarei passar um ano na cadeia. Se ele confessar, minha melhor estratégia ainda é confessar, já que assim eu passarei 8 anos na cadeia em vez de 20. Assim, independentemente do que Clyde faça, é melhor para mim confessar. Na língua da teoria dos jogos, uma estratégia chamada estratégica dominante se é a melhor para um dos jogadores, independente das estratégias utilizadas pelos demais. Nesse caso, confessar é uma estratégia dominante para Bonnie. Ela passará menos tempo na cadeia se confessar, independentemente de Clyde confessar ou permanecer em silêncio. Vamos ver agora a decisão de Clyde. Ele tem exatamente as mesmas opções que Bonnie e raciocina de maneira semelhante. Independentemente do que Bonnie faça, Clyde pode reduzir seu tempo na prisão se confessar. Em outras palavras, confessar também é uma estratégia dominante para Clyde. No fim, tanto Bonnie quanto Clyde confessam e cada um passa 8 anos na cadeia. Ainda assim, do ponto de vista de cada um deles, esse é um péssimo resultado. Se os dois tivessem permanecido em silêncio, ambos estariam em melhor situação, passando apenas 1 ano na cadeia por conta da acusação de porte ilegal de arma. Ao perseguirem seus interesses próprios, os dois chegam juntos a um resultado que é pior para ambos. Para ver como é difícil manter a cooperação, imagine que antes de Bonnie e Clyde serem capturados pela polícia, eles tenham feito um pacto de não confessar. Claramente, esse pacto os deixaria em melhor situação se os dois o cumprissem. Já que, então, cada um passaria 1 ano na cadeia. Mas será que eles manteriam em silêncio simplesmente por terem feito um pacto? Uma vez que começarem a ser interrogados separadamente, a lógica do interesse próprio assume o controle e os leva a confessar. É difícil manter a cooperação entre os prisioneiros porque a cooperação é irracional do ponto de vista individual. Oligopólio como um dilema dos prisioneiros. O que o dilema dos prisioneiros tem a ver com os mercados e com a competição imperfeita? É que o jogo dos oligopolistas que tentam atingir um resultado monopolista é semelhante ao jogo dos dois crimes no caso do dilema dos prisioneiros. Imagine um oligopólio com dois membros, que chamamos de Irã e Iraque. Os dois países vendem petróleo cru. Depois de uma longa negociação, eles concordam em manter a baixa produção para manter o preço mundial do petróleo elevado. Depois de concordarem com os níveis de produção, cada país precisa decidir se vai cooperar com o outro e respeitar o acordo, você vai ignorá-lo e produzir níveis mais elevados. A figura 3 mostra como os lucros dos dois países dependem das estratégias escolhidas por eles. Suponhamos que você seja o presidente do Iraque, seu raciocínio poderia ser o seguinte: eu poderia manter a produção em um nível baixo conforme o acordo, ou poderia aumentar minha produção e vender mais petróleo nos mercados mundiais. Se o Irã respeitar o acordo e mantiver suas produções em níveis baixos, então meu país obterá um lucro de 60 bilhões com produção alta e de 50 bilhões com produção baixa. Nesse caso, o Iraque fica em melhor situação com produção alta. Se o Irã desrespeitar o acordo e aumentar a produção, então meu país ganhará 40 bilhões com produção alta e 30 bilhões com produção baixa. Novamente, o Iraque fica em melhor situação com produção alta. Assim, independentemente do que o Irã decidir fazer, meu país ficará em melhor situação se respeitar o acordo e aumentar a produção. O nível de produção elevado é a estratégia dominante para o Iraque. É claro que o Irã raciocina exatamente da mesma maneira, e assim os dois países produzem mais. Esse resultado é o pior, do ponto de vista do Irã e do Iraque, com lucros menores para os dois países. Esse exemplo ilustra por que os oligopólios têm dificuldades para manter lucros monopolistas. O resultado do monopólio é racional para o oligopólio no todo, mas cada oligopolista tem um incentivo para trapacear. Da mesma maneira que o interesse próprio leva os criminosos, do caso do dilema dos prisioneiros, a confessar o interesse próprio, também faz com que seja difícil para o oligopólio manter o resultado cooperativo com produção baixa, preços elevados e lucros de monopólio. Outros exemplos do dilema do prisioneiro. Vimos como o dilema dos prisioneiros pode ser usado para entender o problema enfrentado pelos oligopólios. A mesma lógica aplica-se a muitas outras situações. Aqui consideramos 3 exemplos em que o interesse próprio impede a cooperação e leva a um resultado inferior para todas as partes envolvidas. Corrida armamentista. Uma corrida armamentista é muito semelhante ao dilema dos prisioneiros. Para saber por quê, considere as decisões de dois países, os Estados Unidos e a União Soviética. Entre construir novas armas e desarmar-se, cada país prefere ter mais armas do que o outro porque um maior arsenal iria conferir-lhe maior influência sobre os assuntos mundiais. Mas cada país também prefere viver em um mundo que esteja protegido das armas do outro. A figura 4 mostra esse jogo mortal. Se a União Soviética opta por se armar, os Estados Unidos ficam em melhor situação fazendo o mesmo para evitar a perda de poder. Se a União Soviética opta por desarmar-se, os Estados Unidos ficam em melhor situação armando-se, porque isso lhes daria maior poder. Para cada país, armar-se é estratégia dominante. Com isso, os dois optam por continuar a corrida armamentista, levando ao resultado inferior que deixa os dois países em risco. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética tentaram resolver esse problema por meio de negociações e acordos sobre o controle de armas. Os problemas enfrentados pelos dois países eram semelhantes àqueles que os oligopolistas encontram quando tentam manter um cartel. Assim como os oligopolistas discutem sobre os níveis de produção, os Estados Unidos e a União Soviética discutiam sobre a quantidade de armas que seria permitida para cada país possuir. E assim como os cartéis têm dificuldade para manter os níveis de produção combinados, os Estados Unidos e a União Soviética temiam que o país oponente descobrisse qualquer acordo. Tanto na corrida armamentista quanto nos oligopólios, a implacável lógica do interesse próprio leva a participantes a um resultado não cooperativo que é pior para cada uma das partes. Na publicidade, quando duas empresas fazem publicidade para atrair os mesmos clientes, enfrentam um problema semelhante ao dilema dos prisioneiros. Por exemplo, vamos considerar as decisões com que se deparam duas empresas fabricantes de cigarros, o Marlboro e a Camel. Se nenhuma delas fizer publicidade, as duas dividirão o mercado entre si. Se as duas empresas também dividirão o mercado, mas os lucros serão menores porque cada uma delas está a arcar com o custo da publicidade, mas se uma empresa anunciar e a outra não, a que anunciou atrairá clientes da outra. A figura 5 mostra como os lucros das duas empresas dependem de suas ações. Podemos ver que a publicidade é a estratégia dominante para cada empresa. Assim, ambas optam por anunciar, muito embora ficassem em melhor situação se nenhuma das duas fizesse publicidade. Essa teoria da publicidade foi testada em 1971, quando o Congresso norte-americano aprovou uma lei que proibia a publicidade de cigarros na televisão. Para a surpresa de muitos observadores, as empresas fabricantes de cigarros não usaram sua considerável influência política para se opor à lei. Quando ela entrou em vigor, a publicidade de cigarros diminuiu e o lucro das empresas fabricantes de cigarro aumentou. A lei fez com que essas empresas, aquilo que elas não conseguiram fazer por si próprias, resolveu o dilema dos prisioneiros, forçando o resultado cooperativo com baixa publicidade e altos lucros. Recursos comuns. Vimos no capítulo 11 que as pessoas tendem a usar excessivamente os resultados comuns. Esse problema pode ser enfocado como um exemplo do dilema dos prisioneiros. Imagine que duas empresas, Exxon e Texaco, sejam proprietárias de áreas petrolíferas adjacentes. Sobre essas áreas há uma bacia petrolífera comum que vale 12 milhões. A perfuração de um poço para extrair o petróleo custa 1 milhão. Se cada empresa construir um poço, extrairá metade do petróleo e terá um lucro de 5 milhões. Como a bacia petrolífera é um recurso comum, as empresas não a utilizarão com eficiência. Suponhamos que uma das empresas possa perfurar um segundo poço. Se uma empresa tiver dois dos três poços, obterá 2/3 do petróleo e terá lucro de 6 milhões. A outra ficará com 1/3 do petróleo e terá um lucro de 3 milhões. Mas se cada empresa perfurar um segundo poço, as duas novamente dividirão o petróleo entre si. Nesse caso, cada um arcará com o custo do segundo poço, de modo que terá lucro somente de 4 milhões. A figura 6 mostra o jogo. Perfurar dois poços é a estratégia dominante para cada empresa. Novamente, o interesse próprio dos dois jogadores leva a um resultado inferior. O dilema dos prisioneiros e o bem-estar social. O dilema dos prisioneiros descreve muitas situações reais e mostra que pode ser difícil manter a cooperação, mesmo que ela possa beneficiar os dois participantes do jogo. Evidentemente, essa falta de cooperação é um problema para as partes envolvidas na situação. Mas será um problema do ponto de vista da sociedade como um todo? A resposta depende das circunstâncias. Em alguns casos, o equilíbrio não cooperativo é ruim tanto para a sociedade quanto para os jogadores. No jogo da corrida armamentista, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética terminam em uma situação de risco. No jogo dos recursos comuns, os poços adicionais escavados pela Texaco e pela Exxon são puro desperdício. Nos dois casos, a sociedade ficaria em melhor situação se os jogadores fossem capazes de chegar ao resultado cooperativo. Já no caso dos oligopolistas, que tentam manter lucros monopolistas, a falta de cooperação é desejável do ponto de vista da sociedade como um todo. O resultado monopolista é bom para os oligopolistas, mas ruim para os consumidores do produto, como vimos no capítulo 7. O resultado competitivo é o melhor para a sociedade porque maximiza o excedente total. Quando os oligopolistas não cooperam uns com os outros, a quantidade que produzem fica mais próxima do nível ótimo. Em outras palavras, a mão invisível orienta os mercados para que aloquem recursos de maneira eficiente apenas quando os mercados são competitivos. E os mercados são competitivos somente quando as empresas são incapazes de cooperar uma com as outras. De maneira similar, considere o caso da polícia ao interrogar os dois suspeitos. A falta de cooperação entre os suspeitos é desejável porque permite que a polícia condene mais criminosos. O dilema dos prisioneiros é um dilema para os prisioneiros, mas pode ser um benefício para todas as outras pessoas. Por que as pessoas às vezes cooperam? O dilema dos prisioneiros mostra que a cooperação é difícil, mas será impossível? Nem todos os prisioneiros, ao serem interrogados pela polícia, decidem delatar seus cúmplices. Os cartéis às vezes conseguem manter acordos de conluio, apesar dos incentivos que cada membro individual tem para desertar. Frequentemente, o motivo pelo qual os jogadores conseguem resolver o dilema dos prisioneiros se deve ao fato que não participam do jogo apenas uma vez, mas muitas vezes. Para vermos como é mais fácil obter a cooperação em jogos repetitivos, vamos voltar para os nossos duopolistas, Jack e Jill. Lembre-se que Jack e Jill gostariam de manter o resultado monopolista em que cada um produz 30 galões, mas o interesse próprio os leva a um equilíbrio em que cada um produz 40 galões. Produzir 40 galões é a estratégia dominante para cada jogador. Agora, imaginem que Jack e Jill tentem formar um cartel. Para maximizarem o lucro total, eles concordariam com o resultado cooperativo segundo o qual cada um produz 30 galões. Mas, se Jack e Jill participarem do jogo somente uma vez, nenhum deles terá o incentivo para respeitar o acordo. O interesse próprio fará com que cada um deles volte atrás no acordo e produza 40 galões. Suponhamos agora que Jack e Jill saibam que vão jogar o mesmo jogo toda semana. Quando fizerem um acordo inicial de manter baixa a produção, eles também poderão especificar o que acontecerá se uma das partes desrespeitar o acordo. Eles poderão concordar, por exemplo, que um deles desrespeitar o acordo e produzir 40 galões, os dois produzirão 40 galões, daí em diante. Essa penalidade é de fácil aplicação, porque se uma parte levar a produção, a outra parte terá todos os motivos para fazer o mesmo. A ameaça dessa penalidade pode ser suficiente para manter a cooperação. Cada um deles sabe que o rompimento do acordo elevaria seu lucro de 1.800 para 2.000, mas esse benefício duraria somente uma semana. Depois disso, o lucro cairia para 1.600 e assim se manteria. Uma vez que os jogadores se preocupem o bastante com os lucros futuros, eles desistirão do ganho momentâneo decorrente do desrespeito ao acordo. Assim, em jogo repetitivo do Dilema dos Prisioneiros, os jogadores podem perfeitamente ser capazes de chegar ao resultado cooperativo. Estudo de caso: o torneio do Dilema dos Prisioneiros. Imagine que você esteja participando de um jogo do Dilema do Prisioneiro com uma pessoa que esteja sendo interrogada em uma sala separada. Além disso, imagine que você não vai jogar uma, mas muitas vezes. Sua pontuação no final do jogo será o número total de anos que ficará na prisão. Você gostaria de terminar o jogo com a menor pontuação possível? Que estratégia você deveria utilizar? Você começaria confessando ou permaneceria em silêncio? Como as ações do outro jogador afetariam suas decisões posteriores no que diz respeito à confissão? O Dilema dos Prisioneiros, repetitivo, é um jogo muito complicado. Para encorajarem a cooperação, os jogadores precisam penalizar um ao outro pela não cooperação. Mas a estratégia descrita anteriormente para Quartel de Água e Jack Mill de Jill romper os acordos depois de qualquer um dos jogadores o desrespeitar pela primeira vez não perdoa o rompimento do acordo. Em um jogo que se repita muitas vezes, pode ser preferível uma estratégia que permita aos jogadores voltar ao resultado cooperativo depois de um período de não cooperação. Para ver qual estratégia que funciona melhor, o cientista político Robert Axelrod realizou um torneio. As pessoas participavam enviando programas de computador criados para jogar repetidas vezes o Dilema dos Prisioneiros. Cada programa jogava contra todos os outros programas. O vencedor era o que recebesse o menor número total de anos na prisão. A vencedora foi uma estratégia simples chamada de olho por olho. De acordo com a estratégia olho por olho, o jogador começa cooperando e depois repete o que o outro jogador fez na rodada anterior. Assim, quem joga dessa maneira coopera até que o outro jogador desrespeite o acordo. Então, ele desrespeita o acordo até que o outro jogador volte a cooperar. Em outras palavras, essa estratégia começa quando começa de modo amigável, penaliza jogadores OX e os perdoa se for o caso. Para a surpresa de Axel Rune, essa estratégia simples funcionou melhor do que todas as outras estratégias mais complicadas enviadas para o torneio. A estratégia olho por olho tem um longo histórico. É essencialmente a estratégia bíblica do olho por olho, dente por dente. O torneio do Dilema dos Prisioneiros sugere que essa pode ser uma boa regra para jogar alguns jogos da vida.